Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Recentemente, um cientista russo afirmou ter iniciado a edição de genes de óvulos humanos para evitar surdez. Esse é mais um episódio polêmico envolvendo o uso de CRISPR em humanos. Maiana Zatz explica com mais detalhes na coluna de hoje.
Vocês se lembram do repúdio internacional quando o chinês He Jiankui declarou que ele havia editado pela técnica de CRISPR o gene CCR5 associado à resistência ao HIV em dois embriões que foram implantados em útero e que resultaram em duas gêmeas. O chinês foi duramente criticado pela comunidade científica internacional e aparentemente foi expulso da universidade na China. Agora, um pesquisador russo iniciou um processo semelhante num outro gene, o gene GJB2, que está associado à surdez. Então, estima-se que a incidência de pessoas com perda auditiva devido a mutações nesse gene seja de aproximadamente 14 em cada 100 mil indivíduos. E a herança é autossômica recessiva, isto é, se um bebê receber duas cópias do gene com mutação, uma do pai e outra da mãe, ele terá déficit auditivo. Só que o experimento divulgado pelo biólogo russo Denis Rebrikov difere da experiência do pesquisador chinês em vários aspectos.
E quais são as diferenças?
Em primeiro lugar, ele vai manipular esse gene em óvulos, não em embriões, que são doados por mulheres que não têm deficiência auditiva. A proposta dele é investigar se ele consegue manipular especificamente esses genes, mas ao invés de corrigir a mutação que causa surdez, ele vai criar a mutação que causa deficiência auditiva. E com essa estratégia ele quer entender melhor possíveis danos ou mutações patogênicas decorrentes da tecnologia de CRISPR, aquela usada pelo chinês que editou o gene CCR5 nas irmãs gêmeas. Além disso, diferentemente do pesquisador chinês, ele não está fazendo essa pesquisa em segredo. Ele anunciou para o mundo que quer fazer esse experimento. Mesmo assim, o Ministério da Saúde russo declarou que a pesquisa não é ética porque ainda há muitas dúvidas a serem respondidas e não se sabe quais seriam os efeitos a longo prazo resultantes da edição gênica pela tecnologia de CRISPR. E essa declaração me chamou a atenção, porque o propósito da pesquisa não é justamente a de tentar responder às dúvidas e de poder oferecer no futuro essa tecnologia com segurança. É importante lembrar que hoje, se um casal com alto risco genético devia ter um bebê com uma doença genética presente na família, o que se pode oferecer é a seleção de embriões sem mutação, isto é, o casal pode se submeter a uma fertilização in vitro e quando o embrião tem cerca de 5 dias, retiram-se 2 ou 3 células para verificar se o embrião herdou ou não a mutação. E os embriões sem mutação são implantados e aqueles com mutação são descartados ou doados para pesquisas. Mas ao invés de descartar, não seria muito melhor corrigir a mutação? Não só naquele embrião, mas também nas gerações futuras nascidas a partir daquele embrião.
Mas será que estamos prontos para isso?
Resposta, não. Enquanto não tivermos segurança, não poderemos oferecer essa tecnologia para casais em risco. Mas, por outro lado, se não fizermos pesquisas em óvulos ou embriões que não serão implantados, não poderemos melhorar a tecnologia de modo a torná-la segura. Por isso, como já repeti várias vezes, eu defendo a pesquisa, desde que sejam embriões não implantados. Por outro lado, me chamou a atenção a escolha do gene GJB2 associado a déficit auditivo. Isso porque já foram relatados vários casos de casais onde ambos são surdos e que querem recorrer à fertilização assistida para selecionar só embriões com déficit auditivo para serem implantados. Eles descartam aqueles com audição normal. Segundo eles, eles se comunicam melhor com seus filhos, afirmam que a surdez é uma linguagem a ser preservada e que seus filhos têm direito ao silêncio. A minha questão é ético impor isso a um filho? E mais ainda, será que eles gostariam de editar o gene GJB2 de modo que todos os embriões tenham deficiência auditiva ao invés de descartar aqueles com audição normal?
A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.